Será de sexta a domingo mais uma edição do Raybon Fest, edição de 2024, o evento que ocorre de forma paralela ao Miss Brasil Gay. Este é o tema do Itatiaia Entrevista de hoje. Quem fala com a gente sobre o assunto é o presidente do Movimento Gay de Minas, Oswaldo Braga, que também está como organizador do evento. Oswaldo, uma boa tarde para você. Obrigada pela sua presença aqui na Itatiaia.
Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer estar passando informações sobre os nossos eventos.
Cidade está movimentada, Oswaldo. Gostaria que você falasse um pouco sobre as novidades desse ano, dessa edição do Raybon Fest.
Olha, a cidade já está no clima. Nós passamos outro dia em alguns hotéis aqui no centro da cidade, percebemos que a ocupação está bastante elevada. Nós já estamos com mais de 90% dos leitos da cidade ocupados. Isso significa que os turistas virão. Os turistas vão estar aqui nos prestigiando. Nós começamos na sexta-feira lá na Praça Antônio Carlos com as atividades ao ar livre, as atividades gratuitas. Vamos estar com um palco maravilhoso. No total, são 24 horas de atividades no palco. 4 horas no primeiro dia, 10 no segundo e 10 no terceiro, sexta, sábado e domingo. E são mais de 30 artistas se apresentando, entre cantores, bailarinos, drag queens, e eu acho que quem for à Praça Antônio Carlos vai se surpreender com a qualidade que nós estamos oferecendo à cidade. Não só em termos de qualidade dos artistas, como a própria estrutura do palco, as tendas que estarão montadas lá para atender a população, vendendo cerveja, refrigerantes e alimentos, né? E poderão acompanhar o tempo todo aquilo que vai estar acontecendo no palco, que são os DJs, as drags e aquilo que a gente normalmente leva para a rua.
Oswaldo, você estava me falando aqui nos bastidores, né? O Raybon Fest é a programação outdoor aí, nesse período que a cidade recebe o Miss Brasil Gay, né? Além da Praça Antônio Carlos, existem atividades em outros locais também do Raybon Fest?
Sim, nós começamos na segunda-feira, na verdade começamos no domingo com o Baile do Manifesto, que aconteceu lá na Praça Antônio Carlos. Depois a gente teve uma ação promovida pelos meninos trans, que foi um jogo de futebol, que aconteceu lá na CEL. E hoje, amanhã, né, na quinta-feira, nós teremos uma série de debates que vão acontecer lá no ICH, na UFJF. Um dia inteiro de ações que eles vão promover, apresentação de trabalhos, troca de ideias sobre as questões LGBTQIAPN+. Na sexta-feira, aí sim, nós começamos lá com a cultura LGBT na rua, né? Eu acho muito importante a gente destacar isso, que nós estamos falando de manifestações culturais que fazem parte do rol da cultura brasileira, sabe? A forma como nós nos manifestamos em cima do palco, como nós manifestamos a nossa cultura, ela é muito peculiar. Por exemplo, quase que ficou restrito ao meio LGBT a coisa da dublagem, sabe? A coisa do transformismo. Isso são coisas que você não vê em outros grupos culturais, mas está muito presente no nosso e eu acho que tem que ser valorizado. Como a gente vai para a rua, a gente torna o acesso a essas manifestações possível não só para a comunidade LGBT, mas para todo mundo que quer ver um bonito espetáculo, quer ver cores, quer ver aqueles artistas deslumbrantes que nós que somos do meio já estamos acostumados, mas a população acaba tendo pouco acesso.
Mas no dia a dia, eu gostaria que você falasse agora, enquanto presidente do MGM, quais que são os desafios? Você olhando para uma cidade como Juiz de Fora, né? Vamos tirar a festa, todo esse movimento que a cidade se envolve. No dia a dia, como que é, Oswaldo? Quais são os desafios?
Nós ainda vivemos numa cidade onde a homofobia ainda existe e se manifesta, porque tem isso, né? Na medida em que nós nos sentimos mais acolhidos e saímos do armário, o homofóbico também se sente mais à vontade para manifestar o seu preconceito, e o preconceito contra nós se manifesta através da violência, né? Então, em Juiz de Fora, como não poderia deixar de ser, é uma cidade do interior, uma cidade de Minas Gerais, um estado bastante conservador, bastante tradicional, e que tem dificuldade em abrir sua cabeça, seus costumes para novidades, assim, novidades que existem desde a pré-história, mas o amor entre iguais, público, né? Ele se torna uma coisa nova na medida em que ele se transforma em reivindicação de direitos, né? Mas a cidade ainda tem manifestações de homofobia, ainda tem registros de agressão, muitos pais temem pelos seus filhos gays, muitos filhos temem pelos seus pais LGBT, né? Então, apesar desde 1977, nós termos o Miss Brasil Gay na nossa cidade, a gente ainda percebe que a nossa luta não pode parar. Nós somos a cidade da Lei Rosa, nós temos um conselho municipal LGBT, nós conseguimos esse ano, e estaremos comemorando a inclusão dos nossos eventos no calendário oficial da cidade, uma luta que se estende desde 2007. Então, nós temos coisas, vitórias muito positivas para a nossa comunidade, mas nós ainda temos no comércio, na rua, nas escolas, no ambiente de trabalho, manifestações de homofobia que nos colocam numa situação de perigo.
E como que o MGM atende o público? Qual que é o trabalho que o MGM faz hoje em Juiz de Fora?
O MGM, até antes da pandemia, mantinha sua sede com serviços de apoio jurídico, psicossocial, para as pessoas vítimas de homofobia, e também era um espaço de confraternização entre a população LGBT, um espaço seguro para a gente se confraternizar. Era um centro de convivência. Depois da pandemia, nós tivemos que interromper, e hoje nosso atendimento se limita às redes sociais, onde a gente recebe as denúncias e aí a gente encaminha para parceiros que nós ainda mantemos, como escolas de direito, escolas de psicologia, que acolhem essas pessoas quando nós somos procurados, né? O MGM já está, o MGM foi fundado no ano 2000, então nós já estamos com 24 anos atuando na defesa dos direitos da população. Ele vem a reboque do Rainbow Fest. O Rainbow Fest é mais velho. O Rainbow Fest começou em 98 e o MGM em 2000.
Ok. Então, agora, para finalizar, queria que você convidasse as pessoas para participarem e deixar também os canais, né, para que as pessoas possam saber um pouco mais a programação do Rainbow Fest 2024.
Pois é, estão todos convidados. Aquelas pessoas que não se sentirem à vontade para ir para a praça ou porque acordou de mau humor, é melhor ficar em casa mesmo, né? Mas elas poderão acompanhar a cerimônia de abertura no sábado, dia 17, que vai ter uma transmissão ao vivo pelos nossos canais, tanto no Instagram quanto no YouTube, que é Rainbow Fest Brasil. Procurando lá, você vai encontrar. Lá também você vai encontrar a nossa programação detalhada, com um pouquinho das histórias dos artistas que vão se apresentar e um pouquinho da nossa história também. Eu quero convidar a população, vão lá para a praça nos prestigiar. Participem do Miss Brasil Gay, que esse ano vai estar maravilhoso, inaugurando o ginásio poliesportivo. Se envolva nas atividades da comunidade LGBT, porque uma cidade sem LGBTfobia só tem a ganhar. E essa luta não é só nossa, essa luta é de toda a população que está do nosso lado. Estou esperando todo mundo lá.
Muito obrigada pela sua presença conosco na Itatiaia, falando sobre o Rainbow Fest 2024. Oswaldo Braga.